Podcast Unisagrado. O futuro é por você.
Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Unisagrado. Meu nome é Karina Calandrin, sou coordenadora do curso de Relações Internacionais e hoje vamos conversar com alunos e ex-alunos que passaram aqui pelo Unisagrado. Para conhecer a instituição, nada melhor do que ouvir de quem possui experiências e vivências da graduação, como as aulas em laboratório, intercâmbios e até mesmo a recepção do mercado de trabalho aos egressos. Para o bate-papo, nós receberemos a Clara Bonachella, aluna de Letras do Unisagrado, o Rômulo Lacerda, aluno de Engenharia de Produção, o Gabriel Salles Rousseau, formado em Ciência da Computação pelo Unisagrado, e a Roberta Ortiz, formada em Arquitetura e Urbanismo, também pelo Unisagrado. Lembrando que você pode conferir o bate-papo completo em nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Basta procurar por Unisagrado. Obrigada a todos por participarem aqui do nosso podcast. E já vamos começar com as perguntas. Primeiro para a Roberta. Roberta, quais foram as suas motivações para seguir uma carreira acadêmica e investir um mestrado? Acompanhando, inclusive, essa pergunta, gostaria que você dissesse um pouco como foi o processo para você ingressar no mestrado.
Bom, eu acho que isso já está um pouco no sangue, né? Meus pais são professores, eu sempre cresci nesse ambiente de leitura, e acho que uma professora que me incentivou muito foi uma professora, assim, durante o ensino fundamental e médio. A dona Dalberta, professora de redação. Sabe aquela professora particular que sua mãe coloca, fala assim, não, fazer redação, começa a prestar o Enem 5 anos antes do Enem. O que foi isso? 5 anos antes do Enem, minha mãe já mandou prestar o Enem. E, gente, Enem é legal e tal, mas para mim não serviu para nada, nem ciências sem fronteiras. E ter cursado no Unisagrado, me possibilitou de estar em contato com uma grade, assim, de disciplinas, né, bastante diversas. E então, assim, tudo que eu cursei, eu sabia o que eu não queria. Então, você perguntava assim, Roberto, o que você quer? Eu sabia que eu tinha um pezinho na área acadêmica, mas eu sabia o que eu não queria, eu sabia o que eu não gostava. Então, assim, é para uma parte mais de estrutura, uma parte mais de exatas? Não. É uma parte mais ali, paisagismo? Também não. E foi em habitação social. Foi o contato com os professores, então, durante a graduação, o contato com os professores, que eu descobri que eu gostava daquele assunto e eu queria me aprofundar. Não fiz uma iniciação científica, mas tive oportunidade de parceria com professores da nossa própria instituição, né, de ensino, o Unisagrado, e publiquei artigo. E artigo conta ponto, porque num processo seletivo, a gente tem algumas etapas. A primeira delas é ter um projeto de pesquisa escrito. Então, eu aproveitei meu TFG no último ano da graduação, escrevi meu projeto de pesquisa e essa foi a primeira etapa. A inscrição e o projeto de pesquisa, juntamente com o currículo Lattes. É a primeira etapa. Tem uma nota. Depois, a segunda nota que você vai ter é da prova escrita, que você tem uma bibliografia extensa para você estudar, de livros, indicações que a instituição que você escolhe publica no edital. Você lê, faz a prova escrita. Eu lembro que, gente, uma coisa assim, você começa a escrever, você treme, você já não sabe mais. E o que me ajudou muito? Prova me ajudou demais. Tem aquele professor que a gente fala, nossa, mas prova dissertativa, né? Não é teste. Isso me ajudou muito, porque eu tinha uma facilidade de escrever, e a prova do mestrado é uma prova escrita. Eles te dão uma folha ao maço, você leva a sua caneta e você escreve tudo que você sabe que você estudou. Eu sei que foram, assim, umas 7, acho que, folhas, frente e verso ao maço, que em 4 horas de prova você tem que fazer. E aquela foi a oportunidade de eu colocar tudo que eu sabia, tudo que o professor tinha falado. Então, assim, acho muito interessante o aluno ele escrever frase motivacional assim, embaixo do caderno, né? Ali no espaço que sobra, post-it, qualquer coisa. Frases importantes, tudo que o professor fala e que te chama a atenção. Então, essas referências que você tem que ter, coisas que vão impactar e mostrar o seu repertório, porque o seu repertório começa desde o ensino infantil, mas termina ali, mas na instituição, né, na universidade, que vai se consolidar. Então, você tem essa oportunidade para mostrar tudo que você sabe nessa prova escrita. E a prova escrita, ela é avaliada, né, e sai uma outra nota. E depois você tem a prova que é entrevista. Aí na entrevista são várias perguntas. E a primeira delas eu me lembro que foi assim: por que que eu tinha escolhido o mestrado na minha vida? E entra muito nessa pergunta. Eu virei para a pessoa que estava me entrevistando. Eu falei assim, primeiro, né, que minha mãe fala assim, para pensar antes de falar, né? Aí eu pensando assim, meu, o que eu vou falar? Por que só que eu quero? Não é só porque eu gosto, eu tenho que falar que eu amo. Eu tenho que falar assim, que não é porque eu gosto, porque eu amo. Então eu falei assim, ó, eu amo fazer isso. Eu me enxergo fazendo isso. E ele me fez um monte de perguntas. Se eu tinha feito iniciação, qual tinha sido o meu projeto de pesquisa. Você conta um pouco do seu projeto de pesquisa. Então, para quem está formando, eu acho bacana quando você escolhe um assunto e você leva esse assunto também para o mestrado, para você, assim, aprofundar um pouco mais. Porque você sai do TFG, no caso da arquitetura, né? Eu saí com uma teoria, sabendo o que eu queria, o que eu estava falando. Então, ele fez uma série de perguntas e no final ele virou para mim e falou assim: Roberta, eu te fiz tanta pergunta e agora o que você tem para me perguntar? Eu falei: não, só pode ser pegadinha. O cara que está me entrevistando vai pedir para fazer uma pergunta para ele? Gente, eu não sei se a USP, depois acho que a Clara pode falar, né? Ela também fez mestrado, não sei como funciona na FOB, porque cada departamento é de um jeito, mas na arquitetura foi assim: Roberta, faça uma pergunta para mim, agora é a sua vez. Gente, eu pensei assim, meu, posso ser critério de desempate, né? Porque tudo é desempate. Projeto de extensão, tudo vai somando, tudo tem uma pontuação, né? Que eles vão linkando uma pontuação lá. Curso que você já fez, evento, falei, meu, pode ser critério de desempate. Eu tenho que arrasar. E eu pensando, como que eu vou arrasar competindo com um monte de gente? Porque, assim, gente que já é formada há 10 anos, gente que já tá no mercado de trabalho, gente que tá fazendo doutorado também tá prestando. Enfim, eu peguei e falei, virei para ele e falei assim: olha, tem um poeminha que eu gosto muito, que chama Catar Feijão. E você pediu para fazer uma pergunta para você, então eu vou te perguntar: qual foi a primeira pessoa que te deu oportunidade na vida? Você se recorda? Ele pegou e falou assim: nossa, foi fulano da universidade tal, não sei o que, da PUC, começou a explicar. Eu virei para ele e falei assim: então, eu tô nesse processo seletivo porque eu quero dar continuidade aos meus estudos e eu amo o que eu faço, eu me enxergo fazendo isso. E eu também tô precisando de uma oportunidade. E eu aprendi com a dona da Alberta, aquela professora lá que foi minha incentivadora de redação. É um poema muito lindo, que na vida é como se fosse catar feijão. Que quando a gente joga o feijão na mesa, a gente esparrama para escolher. E quando você coloca ele na água, tem uns que boiam, e os que boiam você tira para jogar fora, não é isso? E escrever é a mesma coisa, a gente joga as palavras no papel, mas a gente precisa de alguém para tirar essa parte que ficou boiando, essa coisa que às vezes não tá tão certo, e o orientador tem esse papel, e eu tô precisando de um, e é essa oportunidade que eu quero, e foi assim. E foi assim que eu fiz minha entrevista, não sei se foi critério ou não, mas eu tô onde eu tô e acho que é muito legal a gente exemplificar. Então, assim, estude, faça uma prova bem feita, mas também esteja preparado para as perguntas, porque eles podem te surpreender. E como eles me surpreenderam, eu não estava esperando a pergunta, eu tinha um plano B, que era um poeminha que eu sempre gostei. Então, assim, que possa ser um incentivo para você também ter um poeminha aí na sua carteira.
Obrigada. Agora passando para Clara. Clara, você já tem uma formação, você até é mestre na sua primeira área de graduação e você escolheu uma segunda graduação. Gostaria que você contasse um pouco para a gente como foi escolher essa segunda graduação, escolher uma área bastante diferente da sua primeira área de formação.
Bom, então, só para esclarecer o pessoal que está escutando, eu fiz odontologia e tenho mestrado na área de prótese, dentro da odontologia. E só para responder a pergunta da Roberta, no meu processo seletivo não houve entrevista. Foi apenas a seleção dos currículos e uma prova escrita bem extensa também. Mas, enfim. E para mim esse processo foi um pouco conflituoso, né? A gente nunca está preparado para fazer uma reviravolta na nossa vida, temos medo do que as pessoas vão pensar, a nossa família, os nossos amigos. Mas a verdade é que se você continuar exercendo alguma profissão, alguma atividade que te ocupe grande parte da sua vida e você não esteja feliz, isso acaba te consumindo, né? Você fica sempre com aquela opção na sua mente. Ai, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E era isso que passava pela minha cabeça na época que eu estava no mestrado. Então, assim, não foi uma decisão fácil, mas eu decidi e fui. Então, a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer a faculdade de letras, porque era uma coisa que era um curso que eu tinha muita vontade desde o meu ensino médio, eu decidi procurar onde fazer, né? Qual instituição que poderia me ajudar. E, na verdade, foi muito simples a minha escolha pelo Unisagrado, porque era o melhor para mim. Era uma instituição de qualidade, era uma instituição reconhecida. Eu tinha uma amiga que tinha feito o curso e falava muito bem do curso. Eu vi os professores que têm toda a formação deles, toda a grade curricular no site, o nome de todos os professores. E era um curso acessível para mim, era noturno, poderia então continuar trabalhando para poder pagar. Então, a partir do momento que eu decidi, a escolha foi muito simples.
Obrigada. Agora pergunta para o Rômulo. Rômulo, você está nesse momento fazendo um intercâmbio pelo Unisagrado, né? Nesse momento de pandemia, você está fazendo um intercâmbio numa universidade chilena. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse intercâmbio, sentindo que pode agregar na sua formação esse intercâmbio neste momento e como o Unisagrado pôde te proporcionar um intercâmbio no momento da pandemia.
Ah, como você mesmo falou, né, Karina? Às vezes a gente pensa até o contrário, né? Nesse momento de pandemia, fazer um intercâmbio é um momento de ter menos relação com as pessoas, então a gente pensa em estar mais recluso, né, em ter contato com outro país. Então essa foi uma oportunidade muito bacana que o Unisagrado proporcionou para os seus alunos agora nesse segundo semestre, né, e assim como os alunos que estão ali no Chile, eles não estão podendo frequentar a faculdade para estar ali tendo as aulas, então eles estão tendo aula por meio de videoconferências em casa, assim os alunos que estão aqui no Brasil que iriam para lá para poder estar presencialmente no Chile, então fazem também a aula por meio de videoconferência, não tem necessidade de ir até o país. E a gente vê o quão mais acessível isso se torna, né? Não tem preço de passagem, não tem preço de documentação para poder viajar para outro país, seguro. E aí vai que a gente não sabe nem tanto de coisa que tem por trás, né? Então foi uma oportunidade que o Unisagrado proporcionou, que se tornou muito viável nesse momento, né? E falando em relação assim, o que agregou para mim, primeiramente, o conhecimento mesmo ali que as disciplinas estão me trazendo nesse momento. Eu estou cursando gerenciamento de mudanças e também negociação intercultural. Eu faço engenharia de produção, então são duas coisas muito importantes para mim. O engenheiro de produção, ele está ali acompanhando a linha de produção no dia a dia, acompanhando diversos setores ali da empresa, da indústria, e esses setores, eles nunca ficam parados, né? Eles sempre precisam de um ajuste, uma mudança ou outra. E poder estar numa universidade que está ali no Chile, poder estar vendo a respeito de gerenciamento de mudanças na perspectiva de gente de diferentes culturas, é algo muito valioso, porque eu não estou vendo apenas na forma como nós brasileiros vemos. Ali tem gente da Rússia, tem gente do México, tem gente de diversos países da Europa, tem muitos países ali, gente muito local. Então, é rico a troca de informação, como eles compartilham a forma como no país deles eles estão lidando com a pandemia nesse momento, como as indústrias estão reagindo, como os governos estão reagindo. E é legal que a gente acompanha gradativamente, né, dia após dia. Então, na aula da semana que vem, eu já sei mais um pouco do que está acontecendo, então a gente vem em tempo real como tudo isso está acontecendo. Isso é muito bacana. E também a questão de negociações interculturais, uma coisa importante. Hoje a gente não tem uma indústria que não vai ter algum contato com outro país. A gente sempre tem, seja para trazer insumos, seja para importar, exportar produto final e aí vai, né? Então é muito importante essa questão dessa negociação. E esse contato com outras culturas, ele permite a gente poder tornar conhecimentos teóricos em conhecimentos práticos. Pegar algo que é teórico e a gente conseguir visualizar aquilo, como lidar com aquilo. Às vezes a gente estuda muitas técnicas de como conversar com pessoas de diferentes culturas, muitas técnicas de negociação mesmo. Mas a gente tem aquilo de uma forma teórica. Na hora que a gente precisa mesmo, é igual aprender um novo idioma. Quando a gente fica só ali na teoria, quando chega o dia de falar, a gente não consegue falar nada que a gente trava. O nosso cérebro não tem aquelas chaves para poder começar, né? Agora, se você tá ali com uma outra cultura e você tem que estar sempre ali apresentando trabalho, simulando negociações com pessoas de outros países, você já está usando esses elementos. Então, eles se tornam bem ilustrativos na sua mente. E aí, na hora que você chegar para usar aquilo no futuro, dentro de uma empresa, a sua mente ela tem algumas recordações que vão permitir que você se lembre a respeito de tudo isso, né? E uma coisa rica também é o uso de outro idioma. Você está usando seu idioma, e mais uma vez aí eu ressalto, né, pessoas de diferentes países, então você está usando pessoas que se expressam, às vezes, por mais que por meio de um mesmo idioma, se expressam de diferentes formas, às vezes uma expressão ou outra diferente, coisas que às vezes fazem uma diferença muito grande no ambiente de negociação, né? Agora você está podendo usar o inglês com pessoa da Rússia, você poder estar usando o inglês com pessoas do Chile, com pessoas da América do Norte. Você nota a forma como cada um usa, você nota a forma como cada um se porta, você entende o que ele de fato quer expressar por meio, né? Então, o crescimento que eu tô podendo ter ali tá sendo um crescimento em relação a essas disciplinas em si, um crescimento em relação a relacionamento com pessoas e um crescimento em relação à autoconfiança, né? Poder confiar em poder se abrir para coisas novas, porque é algo muito novo, né? E ao mesmo tempo uma coisa que, graças ao Unisagrado, tá bem acessível nesse segundo semestre, né? Acredito que seja isso.
Obrigada. E, Gabriel, nesse momento você trabalha fora do Brasil, você tem uma experiência de trabalho internacional. Como você chegou até aí? Como a sua formação te abriu portas? Conte um pouco pra gente esse seu processo.
Tá, tudo bem. Algo que ajuda também é nessa saída. Vamos lá, primeira questão de estágios e experiências que você pode ter no mercado de trabalho antes mesmo de terminar a faculdade, que é algo que não tem tanto aqui pro lado da Europa, mais especificamente. Sim, o estágio aqui é diferente, a ideia de estágio é diferente da ideia de estágio no Brasil. Então, você termina a faculdade já com 2, talvez 3 anos de experiência dentro de uma empresa, é algo muito válido, é algo que você não vê acontecer aqui. E daí o primeiro passo, assim, para mirar para fora do Brasil é o LinkedIn. É a ferramenta mais importante. Se for para países de língua alemã, daí tem outro que é um concorrente do LinkedIn, mas enfim. Você deixa ali o LinkedIn, atualiza ele. Ali é o principal lugar para você deixar o seu currículo. Porque às vezes que tem essas ideias, deixar um currículo aqui, deve fazer um outro currículo ali. Não, você deixa no LinkedIn, atualiza tudo ali. Quando você precisar de algum outro formato, você copia e cola. É a coisa mais tranquila. Daí você fala, eu quero mudar para... Não sei que país você quer mudar. Sei lá, para Espanha. Quero em Barcelona. Quero trabalhar em Barcelona. É o que você faz, você vai lá na sua localização ali, você muda de Bauru para Barcelona. E aí o pessoal vai começar a entrar em contato com você. A maioria das empresas, daí na conversa você vai falar, não, eu tô no Brasil, eu preciso de um visto de trabalho, coisa. A maioria das empresas vão falar que não, que a gente já precisa de alguém que já esteja aqui. Mas eventualmente você vai parar numa empresa que vai falar, não, a gente banca o visto de trabalho. Que é algo que eu vejo também no Brasil, como geral, que eu conheci tantos outros brasileiros aqui que vieram. No Brasil, há uma concorrência muito grande por vagas. São os candidatos disputando pela vaga. Já que não, aqui são as empresas disputando pelo candidato. Então tem uma corrida ali para ver quem faz o processo mais rápido ali para contratar. E aí tem uma coisa que de repente pode assustar o pessoal, falar em inglês, né? O inglês, que aqui toda a conversa vai ser em inglês. Enfim, o inglês aqui, o inglês assim que se pede, não é um inglês fluente. Eu passei pela Irlanda, estou em Portugal. Na minha visão, em Portugal, eles exigem um pouco mais do inglês do que na Irlanda. Na Irlanda, isso eu ouvi até de recrutadores da Irlanda, que se você falar, estou lá em português, assim, eu comprar 3 camisas ontem, isso está suficiente de inglês para eles. O importante ali é você conseguir ter uma comunicação. Se o que você falar, o cara te entendeu, e ele falou, você também entendeu, é o que você precisa, nada além disso. E daí depois da Irlanda, vim para Portugal, aí eu trabalhei em projetos da Volkswagen, e aí a gente acaba tendo contato semanalmente com os alemães, com os franceses, dependendo de que país que é a empresa que você está fazendo o projeto, né? E aí você vê que realmente o inglês não precisa ser um inglês perfeito. Os alemães não têm inglês perfeito, os franceses muito menos. Vai ter uns que falam bem, mas muitos ali não falam bem, com certeza. E assim vai. Então, basicamente, se você tiver inglês que dá para entender, tá dentro já. Já o inglês já não vai te barrar. Eu diria que essas são as principais coisas. Uma coisa que talvez seja bacana falar, mas não é tanto a ver com o processo, mas de repente pode animar alguém a querer sair também. Quando eu estava no Brasil, o salário que eu recebia, ele me dava direito a entrar no Minha Casa Minha Vida. Eu saí do Brasil, daí fiquei na Irlanda, da Irlanda fui para Portugal, depois de um ano para Portugal, dei entrada no apartamento e estamos bem melhor aqui.
Muito obrigada. Nossa, né? Depois desse papo, eu falei isso na live também, vou ter que repetir aqui. Depois desse papo, nossa, deu vontade realmente de fazer uma segunda graduação, seguir aí o exemplo da Clara, né? Trocar, não digo trocar de área, mas fazer uma segunda graduação, agregar na formação, né? Porque a conversa rendeu ótimas reflexões e eu tenho certeza que empolgou aí muitos jovens que estão nos escutando, né? Os nossos alunos e egressos compartilharam experiências muito, muito legais, muito interessantes, e deu vontade de começar uma graduação, né? Então, a hora é agora. Venha fazer parte de um dos 35 cursos oferecidos pelo Unisagrado. O futuro é por você. Invista hoje e colhe os frutos ao longo de toda a sua trajetória. O vestibular 2021 do Unisagrado está com inscrições abertas. Acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Até a próxima.
Podcast Unisagrado. O futuro é por você.